Então, acho que agora já deu, né? 10h35, acho que se não entrou, acho que vai entrar pessoas posteriormente.
Beleza, agora.
Então, pessoal, a questão é a seguinte, né? Eu vou tentar me deter aqui, a possibilidade de enxergar, né? Primeiramente, bom dia a todo mundo, né? Que já presente aqui, aí eu deixo aberto também para quem quiser fazer qualquer interrupção em qualquer momento para fazer o um comentário aí sobre a apresentação que vamos propor fazer. Eu vou tentar me deter a questões bem específicas do 24 e do 25 e relacionando com alguns outros momentos da obra e alguns momentos e outras obras do Nietzsche que podem tentar ajudar a gente a pensar esse contexto aqui, né? E na minha interpretação é bem paradigmático e remete questões bem amplas da filosofia de Nietzsche, né? Que é, por exemplo, né? De certa forma, o Nietzsche começa raciocinando, né? Sobre a questão, sobre o estabelecimento dos ideais, né? Será que, de certa forma, o que Nietzsche se propõe, de modo geral, o que ele vem desenvolver, né? Seria, peraí, vai entrar uma pessoa aqui, eu tô sem o Matheus. Bom dia,
Tem mais
Matheus.
caso
Pode falar.
para. Se for que tu
Ah,
tiver.
eu vou te dar a administração. É
Pronto.
melhor, né?
Facilita.
Peraí, deixa eu ver aqui como é que faz. Putz, agora parece que não tá aparecendo a função. Ah, não, é mais. Peraí, rapidinho. Mais opções. É, não tô conseguindo, parece que tá travando aqui. É, não tá indo. É, meu computador deu um problema aqui. Enfim, não tá indo. Qualquer coisa eu libero e se eu conseguir depois eu faço isso, né? Então, como eu estava tentando dizer, a questão que perpassa aqui, do modo geral, é justamente a gente compreender, né? É uma pergunta que poderia ser feita aqui na minha interpretação, é que será que Nietzsche, de certa maneira, ele estaria estabelecendo a composição de uma certa formalização do ideal ou destruindo o ideal, né? Então, de certa maneira, o que perpassa aqui a abordagem, né, seria, de alguma maneira, substituir uma certa concepção binária, essencialista, né, desenvolvimento que o Nietzsche preza, ligado a uma concepção agonística da vontade de potência, né, que se desembocaria numa compreensão dissolutiva dessas compreensões binárias, né? Então, esses estabelecimentos ideais e morais a partir do desenvolvimento da produção da consciência, né, e dos contextos que já foram abordados no texto, né, anteriormente. Então, de certa forma, né, o que está sendo explorado aqui também se relaciona com a seguinte questão: todo tipo de ideal na Terra, de certa forma, requer uma espécie de deslocamento, né? É uma espécie de sacrifício de outro ideal que termina se arraigando, se estabelecendo como ideal já pré-existente. Então, parece na primeira medida que o que se estabelece aqui é que o processo de idealização, dentro de um aspecto conflitivo e agonístico, né, ele parece ser uma espécie de investimento, né, para o deslocamento que se faz necessário, né, para uma concepção de vida mais natural aos moldes de Nietzsche, né? No, dentro do processo da terminologia que o Nietzsche estabelece lá, por exemplo, que Crepúsculo dos Ídolos, acerca da reflexão sobre as concepções que denotam um certo movimento antinatural, de antinatureza, né? Então, natureza compreendida aqui não dentro do aspecto naturalista determinista, mas dentro de uma certa compreensão de natureza do Nietzsche, que é o processo de dissolução, que pode remeter, de certa forma, ao processo dionisíaco que já aparece lá no Jovem Nietzsche. Então, de certa maneira, como o próprio Nietzsche diz, se uma certa concepção conjectural de ideais pode ser construída, e aqui eu estou colocando isso em questão, ainda não apresentei se na minha interpretação isso aqui aparece no Nietzsche como aspecto conclusivo ou não, sobre a questão de ser improvável de fugir desses ideais, né, de alguma forma, né, mas primeiramente aparece isso como uma formulação dos ideais, como um aspecto conflitivo, agonístico, da relação de deslocar outros ideais, de certa forma, mofados que estejam estabelecidos dentro da cultura, de certa maneira é isso que o Nietzsche está combatendo, né? Mas ainda fica o problema, será que o que Nietzsche está tentando extrapolar aqui também não são conjecturas ideais, né? Então, de certa forma, o que ele diz é que se um santuário deve ser construído, outro santuário deve ser destruído, né? Então, nesse sentido, entra a reflexão acerca dos ideais circunscritos dentro da processualidade da má consciência. Então, a questão que aparece aqui é se essa má consciência, que é produto das etapas que a gente pode ver, né, no texto de forma anterior, não que exista uma linearidade do texto, né, mas só para a questão de compreensão mais didática da. Uma linearidade nesse sentido, né? Um sentido progressivo, né? Mas só para uma compreensão mais didática dessa questão, tudo que a gente leu até aqui, né, nos trouxe a reflexão acerca da má consciência. Então, será que a má consciência, de certa maneira, ela pode ser superada, né? Então, de certa forma, a modernidade, como a gente compreende, herda, de certa maneira, uma longa história da má consciência em sua guerra civil contra essa certa concepção da natureza, né? Dentro dos termos que eu tentei postular aqui anteriormente, né? Dentro da discussão do Nietzsche sobre certos movimentos antinaturais que englobam a ciência, a filosofia, certos moldes artísticos, né? E vai ter uma série de indicações, se eu não me engano, no final. No final do prólogo, né, sobre tipos de má consciência que se relacionam nos mais diferentes âmbitos, né, como ligados à perspectiva do artista e etc. Isso a gente vem colocando e postulando durante toda a obra. Então, de certa forma, essa herança dentro desse produto da modernidade ao qual o Nietzsche está inserido se torna tão comum, né, que a nossa compreensão, e quando eu digo compreensão aqui, não estou dizendo exclusivamente a compreensão racional ou projetada dentro de uma estratificação do que seja uma possibilidade de compreensão consciente, né, mas também uma certa forma de ocorrer dos organismos, dos corpos, das relações, né. Existe uma compreensão, existe uma inserção entrelaçada, né, de se produzir vida ligada à modernidade com essa má consciência. Então, contra a força dessa projeção, dessa construção, Nietzsche diz que, de certa forma, poderíamos tentar verificar um experimento reverso, que poderia talvez ser possível em princípio. E esse experimento poderia envolver esse próprio diagnóstico da má consciência, com essas inclinações não naturais ou antinaturais, que foi o termo que eu utilizei anteriormente, acerca da questão dos ideais tradicionais, que são hostis à vida, vou chamar aqui de vida saudável, porque fica mais interessante do que natural, porque fica parecendo que Nietzsche é um naturalista, apesar de ter explicado, mas eu vou utilizar esse termo a partir de agora, né? Como eu compreendo isso. Então, de certa forma, aparece uma questão aqui, né? Isso não aparece tão claramente no texto, pelo menos nesses dois trechos aqui, mas há indicações, eu vou tentar justificar essa minha impressão posteriormente, né? Então, se essas inclinações que são concebidas como antinaturais derivam da má consciência, né, parece haver na postulação da própria má consciência, e aqui aparece um elemento interessante que vai ser desdobrado na questão dos ideais ascéticos na terceira dissertação, e é justamente que envolve também a questão do sacerdote ascético, que aparece durante a segunda dissertação em alguns aspectos, e até mesmo na primeira já aparecem alguns indícios disso, né? É, digo que o sacerdote ascético é uma figura híbrida, né? Ele tem algo de nobre, ele tem algo ele tem algo de senhor e tem algo de escravo também, né? Na sua constituição. Então, isso parece algo incerto dentro do ponto de vista hermenêutico constitutivo acerca da obra do Nietzsche, especificamente aqui na genealogia da moral, né? Então, de certa forma, né, o Nietzsche parece conceber aqui que a má consciência, de certa maneira, ela pode ser, apesar de ela estar ligada à instituição dessa viés degenerativa que ele está tentando combater, parece indicar também que ela pode ser uma arma para poder combater a própria má consciência. Mas como é que pode isso, né? Então, uma das opções de alguns dos comentadores do Nietzsche que fazem, né, é tentar resolver essa dificuldade compreendendo pelo menos dois sentidos dessa má consciência. Né? Onde Nietzsche explora, como eu disse, algumas possibilidades na primeira dissertação e na segunda, onde ele falou da questão da natureza radicalmente histórica dos conceitos culturais, cujo significado está sempre disponível a mutações, né? Então, dessa forma, a gente poderia compreender uma certa má consciência que pudesse promover uma espécie de cura, mas não é uma cura estanque, é uma cura dissolutiva da má consciência que se estabeleceu em sentido mais majoritário à modernidade, aos construtos culturais que já estão estabelecidos que o Nietzsche está tentando combater, né? É como se ele utilizasse a má consciência dentro do sentido reversivo, né, para combater justamente o processo. Isso está ligado também, de certa forma, ao dilismo. Isso aí vai interessar a Cecília, né, a Cecília, perdão, e a outras pessoas também, em sentido amplo, porque isso tem relação com a questão do niilismo também. Né? Eu vou tentar explorar um pouco disso posteriormente. Tem algumas indicações, algumas anotações que fiz sobre isso. Então, essa espécie de má consciência que pode surgir dessa própria relação, né, uma espécie de ressignificação, né, ela se diferenciaria, né, de uma determinação da má consciência dentro dos valores culturais pré-estabelecidos que a gente visa combater, né? Então, apesar disso ser complicado também, né, não se pode afirmar taxativamente que isso esteja de forma clara ali. Isso aqui é uma sugestão, né, de interpretação acerca desse trecho, uma possibilidade, né? Então, essa noção de má consciência, de certa maneira, que poderíamos chamar aqui de ativa, afirmativa, né, estaria implicada em certas criações, né, em oposição à ideia de uma servidão através do ressentimento, né, que também poderia ser aplicável da maneira pela qual os próprios aspectos degenerativos operam em certos desvios criativos dos processos de hierarquização, né? Então, a má consciência em alguns contextos, né, em relação aos poderes estabelecidos como regulação social, como a gente viu lá no, na segunda dissertação acerca da regulação, acerca de certas reflexões, acerca de uma possibilidade de discussão do direito ali em Nietzsche, né, e da aceitação das normas a partir da ideia de punição e etc., né, pode ser um ponto de reflexão interessante para abrir possibilidades, né, em relação ao estabelecimento da relação da fraqueza, né, da fraqueza degenerativa em relação às próprias forças estabelecidas. Então, de certa forma, a má consciência seria uma espécie de manifestação de uma certa incapacidade de responder à altura, mediante certas violações, acerca de certas normativas já pré-existentes, né? E aí desenvolveria justamente a forma reativa do escravo de se subterfugiar né, e transvalorar de certa maneira dentro da sua dimensão, mas sem criar valores, mas promovendo uma inversão, né, desses valores. Então, dentro da própria 24, né, Nietzsche diz que, como a gente já viu, todo ideal surge às custas de um ideal já existente. Então, desenvolve um sentido reativo aqui a partir dessa lei de raciocínio. Então, o que em parte envolve, né, o quanto essa produção de consciência pode ser desestabilizada em certos processos imersivos ligados a essas discussões. Então, tem uma passagem que pode servir de aporte para isso que está sendo postulado aqui, que está em Para Além do Bem e Mal, 212, né? Que pode servir como reflexão, no qual Nietzsche diz assim: cada vez mais quer-me parecer que o filósofo, sendo por necessidade um homem do amanhã e depois de amanhã, e essa reflexão está presente aqui também, né, nesse homem que está por vir e etc., que é um ponto a ser discutido posteriormente, sempre se achou, continuando na leitura, né, e teve de se achar em contradição com o seu hoje. Seu inimigo sempre foi o ideal de hoje. Até agora, todos esses extraordinários promovedores do homem, a que se denomina filósofos e que raramente viram a si mesmos como amigos da sabedoria, antes como desagradáveis, tolos e perigosos pontos de interrogação, encontraram sua tarefa, sua dura, indesejada e inescapável tarefa. Mas, afinal, também a grandeza de sua tarefa em ser a má consciência do seu tempo. E aqui, de certa forma, isso justificaria a interpretação que a má consciência, ela se ressignificaria como sugestão dentro do processo desses trechos aqui, como remédio para a própria má consciência dentro do sentido reativo. Então, isso engloba também a questão da discussão acerca do amor fati como afirmação das totalidades em sentido amplo, só que eu não vou entrar no detalhamento da questão do amor fati aqui agora, mas só como sugestão, né, da afirmação dos próprios sofrimentos e ressignificação deles, né? Mas isso não é um processo meramente abstrato, não é um processo meramente conceitual, né? Mas assim, só para deixar isso em vista, porque acho que é uma possibilidade interessante de ser explorada. Então, a questão aqui também é, a partir desse trecho de Para Além do Bem e Mal, que justificaria essa espécie de interpretação da ressignificação da má consciência, né, denotaria que o filósofo, né, em certo sentido, o papel do filósofo seria, em certa medida, como o Nietzsche entende parte de uma certa filosofia combativa, porque a filosofia também tem seus problemas de estratificação e degenerescência, o Nietzsche reconhece isso, está longe de não reconhecer, né, seria justamente promover uma espécie de má consciência de seu tempo dentro de um sentido de ressignificação. Então, poderíamos dizer que a má consciência, né, ela isso seja justificado a partir dessa duplicação do sentido de má consciência aqui nesse trecho mais específico, né, dentro de um sentido de negação da vida, e dentro de um sentido não necessariamente afirmativo, mas dentro de um sentido inexorável de um processo que eu vou chamar aqui, de unilateralização dessa má consciência, né? Que pode servir a um processo de solução, mas depende de como você investe, como você consegue se organizar organicamente referente a essa má consciência, se de forma potente, ou se de forma degenerativa, continuando preso ao primeiro sentido de má consciência. Né? Lógico que isso não é tão automático assim, né? Isso é uma questão afetiva, isso é uma questão de disposição e de relações que se constituem em sentido amplo. Né? Mas o Nietzsche me parece conceber que sem isso, sem essa possibilidade de enfrentar a própria má consciência, não se pode conceber a má consciência em um sentido que pode remeter a processos afirmativos, né? Então, isso é uma espécie também de apelo à afirmação da própria vida em sua, não totalidade, mas em suas formas de apresentação que nos afetem, né? Então, de certa forma, aqui envolve inclusive Zaratustra, que ele vai citar lá no 25, né? Quando clama pela redenção da vida terra, devendo experimentar o grande desprezo pela humanidade por suas crenças negadoras da vida, que até então marcaram o mundo. O Mani é que remete necessariamente à modernidade, é o contexto que eu estou me referindo, isso está no prólogo de Zaratustra, acho que é o 3. Né? Então, entretanto, essa má consciência serviu, né? Ela está necessariamente arraigada dentro da concepção de vida moderna, e o próprio Nietzsche está dentro dessa modernidade, entre outros pensadores, né? Visavam combater determinados vícios da modernidade, ou da ciência da modernidade, ou de determinados aspectos da modernidade, né? Então, de certa forma, essa tentativa de superar essa primeira espécie de má consciência que aparece deve se estabelecer por um certo patos da distância também, né? Uma certa autoavaliação, não que o patos da distância se resuma a uma espécie de solipsismo metodológico, um solipsismo do afastamento do social, mas um solipsismo necessário, né, para um processo de autoconhecimento das próprias disposições de saúde e de degenerescência, a se dispor ao processo de dissolução objetivo dentro de uma certa disposição ao social, que entrecorta isso, né? O próprio Nietzsche vivencia isso, né? Então, inclusive, os próprios investimentos do Nietzsche em relação à arte, as próprias experimentações do Nietzsche em relação à música, né, as experiências do Nietzsche em relação ao piano e com determinados autores, com o próprio Wagner, inclusive, que ele vai posteriormente renegar, estão muito ligados a esse processo de ressignificação da subjetividade, entrecortado por uma certa disposição, né, a se dissolver dentro de relações amplas, objetivas muito específicas, né? Então, a própria reflexão do Nietzsche sobre a arte está embebida dessa questão, né? Uma certa plasticidade estética que visa essa imanência dentro de um processo de degenerescência e afirmação e ressignificação dessas relações. Então, de certa forma, Nietzsche afirma. Alguém, eu escutei um barulho, alguém quer falar? Acho que foi eu mesmo, né? Enfim. Querem falar, podem ficar à vontade, tá? Tipo, mas enfim, vamos lá, vou tentar adiantar aqui para não me estender muito. Mas aqui tem alguma coisa ainda para falar? Então, esse experimento, essa espécie de experimento reverso seria uma espécie de farsa também, né? E aí, citando um trecho do Nietzsche, não teríamos outros senão os bons homens contra nós. Então, qualquer que seja o sentido dessa experiência proposta por Nietzsche, e aí isso aqui remete diretamente ao texto, só poderia ser possível no futuro, porque nós precisamos de outro tipo de espírito. E aqui a palavra Geist, que significa, dentro da tradição hegeliana, né, espírito de uma época que se reverbera não dentro de um sentido historicizante, mas dentro de uma certa concepção cultural. E o Nietzsche também se defrontou. A gente tem alguns relatos de vivências do Nietzsche com o próprio Jacob Burckhardt, que denotava uma tremenda inadequação do Nietzsche, né? Inclusive até para lecionar em determinados aspectos, uma certa inadequação, um certo estranhamento do contexto cultural do Nietzsche em relação para com o Nietzsche. Então, Nietzsche tenta ressignificar isso de outras formas. O Zaratustra, de certa maneira, pode ser compreendido como essa resposta intuitiva a essa inadequação, e que denota também algumas questões que eu tentei mencionar acerca da relação do Nietzsche com a arte e com a música, pois Zaratustra, além de ser uma grande obra literária e filosófica, em alguma medida, né, alguns comentadores diziam que algumas pessoas deveriam ter a possibilidade de, para além de ler Zaratustra, ouvir Zaratustra como se fosse uma grande sinfonia, né? No sentido dessa agonística da estética desenvolvida dentro desses processos de reinvestimento, digamos assim, né? Que eu estou tentando postular aqui dentro dessa linha de raciocínio, desse 24 e 25, através dessa ideia de má consciência. Né? Então, esse espírito da época constitui uma certa forma de subjetividade que se opõe a esse espírito epocal enquanto inadequação, exigindo uma espécie de ressignificação desse processo. Então, se há uma aura de má consciência predominante dentro do contexto social e nós, inevitavelmente, somos abarcados por ela, o que Nietzsche sugere é que usemos aquilo que nos afeta contra essa possibilidade de essência como um processo de investimento. Então, de certa forma, o espírito epocal teria uma virtude agonística que prosperaria na luta, né? E essa ideia de espírito, para quem é a conquista, essa relação, né? A aventura, o perigo e até a dor, se tornam, na verdade, uma necessidade para uma vida mais pujante, e que exigiria uma espécie de malícia sublime, né? Quanto a um certo senso protetor e bem moral ligado àqueles binarismos que a gente acabou de mencionar, né? Essencializações, bem mal e etc. E Nietzsche chama isso de grande saúde, e aqui você está um trecho de Humano Demasiado Humano, do prólogo, trecho 4. E ele diz assim: desse isolamento doentio, do deserto, desses anos de experimento, é ainda longo o caminho até a enorme e transbordante certeza e saúde que não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento. Até a madura liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração e permite o acesso a modos de pensar numerosos e contrários. Até a amplidão e refinamento interior, que vem da abundância. Até o excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é preciso da marca da grande saúde. E aqui, a grande saúde é um conceito de Nietzscheano que envolve algumas postulações, né, que, dentre elas, a questão do Übermensch, né, como possibilidade de reinvestimento, de pôr em movimento esses processos, que se concebem como antinaturais, circunscritos, inclusive, na relação com amor fato e eterno retorno. A boa crueldade que se desenvolve não contra uma crueldade de ser indiferente, né, ao contexto social, mas de se postular a matar os processos de essencialização. A crueldade voltada para essa questão, a noção de patos da distância, que eu acabei de mencionar agora há pouco, um certo senso de estética cínico, né, que visa essa materialidade, que entende a estética como reinvestimento e dissolução desses processos a partir de uma possibilidade de saúde, e isso que eu chamei de solipsismo metodológico, de um afastamento necessário dentro do contexto social, como uma espécie de casuística do egoísmo, né, como uma espécie de afastamento que se reinveste, se auto-investiga enquanto organismo isolado desse contexto social, não que seja um indivíduo atomizado e etc., mas existe uma certa organização particular que se reintegra, que se autocompreende dentro do limite do possível e se dispõe às relações em sentido amplo, tentando promover uma saúde, tentando promover uma vida mais saudável, né? Sempre no âmbito da tentativa, né? Então, de certa forma, esse tal espírito que se relaciona ao Nietzsche aqui, e aí citando o próprio Nietzsche, diz: o homem redentor de grande amor e desprezo, né, que está em Zaratustra, no trecho 3, parte 5, que mostram sim a vida inequívoco e não que requer, na verdade, um não desdenhoso à tradição que nega a vida, né? Então, o que é necessário é. Seria denotar uma relação que possibilitasse o erigir de um certo espírito criativo que possa renunciar ao fora, ao além da vida ela mesma, ou dentro daquela compreensão de vida natural, e dentro de um sentido dinâmico de como a gente compreende a vida circunscrita dentro do processo de divide e diferenciação, né? Que esteja completamente imerso nessa processualidade, né, e que possa resgatar dessa espécie de maldição lançada pelo esse antigo ideal moderno cristão e etc. e afim, né? Então, isso denotaria inclusive a questão sobre a morte de Deus de certa forma, né? Então, citando Nietzsche, este homem do futuro e aí do próprio texto, né, nos redimirá não só do antigo ideal, mas também do que ele deveria nascer. Da grande náusea, da vontade de nada, do niilismo. Tal humano do futuro devolverá à Terra meta e à humanidade sua esperança. Né? Então, de certa forma, o que Nietzsche é que esse anticristo, esse antiniilista, que venceu Deus e o nada, deve vir um dia. Né? Então, ao final, né, destas reflexões, Nietzsche acredita que essas construções tradicionais são formas implícitas de niilismo, né? Porque no mundo da vida e a negação das crenças tradicionais sem reavaliação também seria uma espécie de niilismo explícito. Porque a questão não é só negar. E aí volta a questão de Schopenhauer lá na primeira dissertação, e por que ele se afasta de Schopenhauer e de Wagner também. Tem essas relações circunscritas aqui, né? Então, para Nietzsche, o niilismo seria apenas um estágio inevitável de transição que superaria a tradição e que abre espaço para algo novo. Uma forma de pensar que possibilita se libertar, na medida do possível, da tradição, quanto de ficar fixado no núcleo niilista, seja de forma declarada, explícita ou implícita. Então, aqueles que forem capazes de demandar essa tarefa vão realizar uma espécie de redenção do mundo da vida que vai superar tanto Deus quanto o nada. Então, eis a questão do niilismo presente aqui, né? Então, é importante ressaltar também que superar o niilismo não quer dizer superar o niilismo para sempre, tá? Isso para Nietzsche me parece que é uma questão recorrente e inerentemente humana, apesar disso ser uma espécie de redundância, né? Que nós sempre vamos ter que lidar, né? E nem mesmo uma atitude otimista, né? Como se fosse um processo de autoajuda e basta fazer isso, se reinserir num processo de saudável, porque não é dessa forma que a gente deve compreender Nietzsche dentro dessa lógica aqui. Isso é um processo árduo que se sente na carne e que é muito mais fácil falar do que se inserir nele, né? Apesar de não ser fácil falar também. Então, a afirmação da vida poderia ser compreendida dentro de uma égide de uma certa chave trágica, se você remeter ali ao Nietzsche mais jovem, né? Então, a possibilidade do niilismo é algo que deve ser enfrentado em certos termos, existencialmente, para que uma afirmação, da vida não seja uma mera esquiva de certas possibilidades de tragicidade, porque isso é inevitável, né? Então, podemos ser capazes de conectar a necessidade de confrontar o niilismo através dessa ideia de duplo reverso da ideia de má consciência na seção 24. De tal forma que há uma certa ambiguidade ali, e que eu não pretendo solucionar aqui, mas como eu disse, isso aqui é uma sugestão, que não pode refletir certas distinções extremamente claras, né, referente a esse processo de uma certa remediação da má consciência, né? Então, na seção 25, né, Zaratustra, como eu já falei, tem esse processo de um certo grito intuitivo, como eu compreendo, né, que o Nietzsche visava solucionar a partir dos seus de questões muito próprias da época do Nietzsche, né, onde ele estava inserido e nas suas contradições. Tenta anunciar e alcançar essa afirmação da vida. Então, Zaratustra não é um sábio profético que vem revelar a verdade ou demonstrar uma sabedoria alcançada para anunciar uma tarefa que você deve realizar. Na verdade, Zaratustra vem por demonstrar, né, como ele mesmo deve passar pela tarefa de experimentar toda a extensão de todas as suas limitações e dificuldades, né? Então, o texto de Zaratustra pode ser compreendido como uma própria experiência do niilismo dentro das aventuras, entre aspas, de Zaratustra, né? Ali, naquela narrativa, não? E a vida, de certa maneira, é a recorrência eterna desse tipo de entre aspas, teste para uma possibilidade de continuar afirmando a vida, mesmo mediante todas as dificuldades, né? Então, mediante certos ciclos infinitos, que se repetem mediante uma certa processualidade de sofrimento. Então, Zaratustra percebe, segundo essa interpretação, que dita a eterna repetição daquilo que ele mais despreza, né? O próprio niilismo, talvez, né? Ou ainda, o ser humano fraco e seu caráter negador da vida, né? O eterno retorno da degenerescência que está contido na própria vontade de potência, inclusive, tá? Então, esse tipo de desespero proveniente do niilismo é inevitável, porém deve ser experimentado se a própria vida deve ser verdadeiramente abraçada. Isso aqui é citação de Zaratustra segundo trecho 19. Em Etioma, Nietzsche também remete a Zaratustra, né? Ele identifica-se com essa tarefa de Zaratustra, Etioma 3, né? Remetendo a Zaratustra 8. E o Nietzsche, como a gente sabe, nas cartas, principalmente nas cartas mais próximas à sua morte, né? O próximo à sua morte de consciência, entre aspas, né? Ele escreve sobre essa impossibilidade de escapar dessa decadência, né? E de um certo pessimismo, né? E isso aparece também em Etiomo. E que tal essa experiência, e que esse tipo de experiência é inevitável e necessária para demandar a utilização reversa do niilismo, né? Uma vez que, para o próprio Nietzsche, tudo isso é uma mistura de efeitos de entrecruzamento improvável de se inserir de maneira afastada, que não podem ser separadas de maneiras binárias. E aí talvez a questão do próprio texto do Nietzsche não delimitar isso de forma extremamente clara, né? Então, de certa forma, somos completamente moldados pelo legado da má consciência da modernidade e não conseguimos nos livrar disso, né? Então, se houver a possibilidade de alterar esse legado na direção da afirmação da vida, isso envolve um certo autorreconhecimento interno, que precisa da ideia do passo e da distância, e as questões que eu tentei postular agora há pouco, né? Então, de certa forma, a gente só pode compreender essa potencialidade se a tensão entre como Nietzsche compreende a vida e a cultura como se estabelece for reconhecida como uma tensão inequívoca que gera uma certa espécie de unilateralização ou uma espécie de alienação também, né? E essa unilateralização dos modos de vida pode ser experimentada, né, como uma possibilidade de disrupção, né, para uma vida criativa ou criadora de valores. Então, esse potencial de uma utilização reversa dessa má consciência pode ser o que Nietzsche alude na seção 16 também, que descreve a má consciência como uma possibilidade enxertada de futuro, cujo fim ainda não está à vista e como uma certa grande promessa, né? Então, aqui tem uma questão importante. Então, essa narrativa supostamente histórica, né, liga, de certa forma, a questão da própria morte de Deus, mas a questão do sentido da vida é uma preocupação central para Nietzsche, né, como filósofo, embora, de certa forma, ele se vire contra a tradição europeia, né, acusando-a de destruir o significado da vida no sentido afirmativo e amplo, né, da vida saudável, né? Então, de certa forma, a morte de Deus, que é a figura central dessa tradição, e a crise que se segue podem fornecer o reconhecimento mais nítido da questão do significado da vida, né? Precisamente por conta de uma postura polarizada da tradição em relação àquilo que se compreende como vida, né? Então, por conta dessa questão, dessa dicotomia, desse binarismo produzido, né? E o declínio da ideia de Deus no mundo moderno, isso pode fornecer justamente uma compreensão mais aproximada daquilo que a gente visa demandar e combater. Então, os limites do significado da vida humana são intrínsecos a essa vida finita. Portanto, nenhuma avaliação honesta da vida pode selar ou ocultar uma iminente falta de sentido na condição humana que está ligada ao problema do niilismo, né? Então, a cultura trágica grega, de certa forma, estava atenta a isso, por isso que a gente remete tantas vezes ou algumas vezes essa questão da cultura trágica grega, né, visando uma possibilidade de não se render, pelo menos majoritariamente, ao pessimismo, né? Entretanto, existe uma apropriação da própria poesia trágica que acaba por ceder seu status cultural a uma certa filosofia racional, né, que juntamente com o cristianismo molda toda uma história subsequente do Ocidente e suprime o trágico pela força de seus princípios mais otimistas. Basta você abrir agora o YouTube, por exemplo, e ver vários cursos de coaching sobre estoicismo, por exemplo, né? Isso é um exemplo interessante. Então, já em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche esperava um renascimento da cultura trágica, dentro da ideia de Apolíneo, dionisíaco e etc. E o dionisíaco como essa possibilidade do indefinível, como um aspecto dissolutivo por si, mas o Apolíneo constituído como uma possibilidade de racionalização, mas dentro dessa possibilidade de racionalização, uma espécie de alienação também, né? Então, mas como aspectos inexoráveis e constitutivos intrinsecamente, né? Então, já ali a gente pode perceber o que está sendo explorado aqui também, né? Então, de certa forma, como efeito desconstrutivo dessa possibilidade que a gente postula da morte de Deus, essa espécie de totalismo binário da tradição permite uma certa espécie de esclarecimento através de uma concentração sobre o problema absoluto, entre aspas, do significado da vida, mais do que em qualquer outro período da história, né? Então, com a morte de Deus, a má consciência, voltando para o contexto da má consciência aqui explorado, pode experimentar-se da maneira mais, digamos, da maneira mais plástica, da maneira mais radical, né? Podendo preparar para a possibilidade de uma maneira mais decisiva pela qual a vida pode ser significativa e afirmada em seus próprios termos. Então, a genealogia, o método genealógico nos alerta para a história e sua complexidade dinâmica, contingente, né, e seus movimentos e suas dissoluções. Nosso passado nos é dado no tempo e essas crenças passadas desafiaram e substituíram crenças que haviam alcançado uma certa estabilidade. Nesse sentido, nossa presente apropriação de certas crenças passadas não pode presumir que elas sejam dadas ou constituídas de maneira ahistórica, no sentido de auto-evidentes verdades, né? Então, o papel da genealogia, de certa forma, em determinado sentido, é perturbar esse processo de autoevidência ao revisar o próprio passado e a própria confiança no passado como algo questionável, como algo intrinsecamente aberto a questionamentos, né? E a questão da herança histórica, inclusive a própria ideia de origem pode ser circunscrita aqui, né? Não deve ser confundida com um certo ceticismo inexorável, radical, uma refutação dentro de quaisquer, para além de quaisquer limites ou de forma indiscriminada, né? Que implicaria um certo distanciamento da história, como se pudéssemos falar qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer maneira, né? Como uma forma de se desvencilhar do passado. Mas é tentar compreender, né? Um revisar dessas crenças em algo que, não, que seja menos estável, algo inerentemente alterável, né? Então, a própria concepção do Nietzsche é uma demonstração dessa estrutura temporal da genealogia que mostra como a vida presente pode ser moldada pelo passado, mas mediante um passado questionável que molda, que clama, na verdade, por um futuro criativo, motivado por perturbações em nossas certezas atuais, né? Então, a questão do Nietzsche seria descobrir os perigos dessa ideia de supressão da natureza enquanto movimento da nossa história cultural, bem como uma certa encruzilhada dramática, inevitavelmente sofrida, que enfrentamos com a ideia da morte de Deus e como um niilismo inerente a essa condição, inclusive para além da questão da morte de Deus, né? A morte de Deus é só um ápice proveniente dentro de um espectro, de uma espécie de diagnóstico que a gente faz, né? Epocal. Então, o homem do futuro, voltando ao texto, né? Na genealogia e os filósofos do futuro, em outros textos, preencheria esse escopo temporal do processo metodológico, né? Entretanto, isso não fica muito claro ali no texto também, né? A gente poderia interpretar como esse tipo específico que o Nietzsche está clamando, que vai entregar um certo movimento, que vai colocar em movimento essa espécie de torpor que nos abarcou a partir da modernidade e de uma certa espécie de má consciência que não consegue ser ressignificada, né? Mas, enfim, só finalizando aqui, nosso passado já foi uma certa espécie de presentificação envolvendo, né, o passado no contexto de como nós compreenderemos o futuro, né? Alguns modos de se apropriar do próprio passado. Mas a nossa forma de se apropriar desse passado de forma presente nunca pode ser uma espécie de repetição morta, né? Então, essa ideia de remeter ao homem do futuro não é um homem do futuro que vai se contrapor de maneira unilateral ao passado, mas é compreender o passado dentro do sentido amplo. Alguém comentou alguma coisa? Levantou a mão? Ok. Estou concluindo já, viu? Até me perdi aqui. Então, não é simplesmente um sentido de oposição ao passado e nem de exaltar o passado, como aparece em determinados trechos, e às vezes alguns comentadores compreendem o Nietzsche, que o Nietzsche tem um certo idealismo na cultura grega, não necessariamente isso, apesar de poder haver vacilações dessa questão, né? Até porque não há autoevidência da cultura nesse sentido, né? Então, de certa maneira, poderíamos estar inclinados a encobrir uma certa existência histórica sobre o manto dogmático de certas verdades permanentes, né? Então, só concluindo, né? Então podemos dizer então que essa ideia de filósofo do futuro é menos uma figura no futuro que realizar alguma tarefa e mais um filósofo do futuro num sentido possessivo, né? Um filósofo que se animaria pela reinserção dentro desses processos de contradição, né? Dentro de um processo de ressignificação circunscrito dentro dessa reelaboração da ideia da má consciência como ruptura para um sentido majoritariamente degenerativo da má consciência, né? Então, como uma possibilidade de uma vida radicalmente, talvez possivelmente, temporal, né? E aqui eu encerro, e aí vocês podem fazer os comentários, ou sei lá, ir ao texto, podem ficar à vontade e agradecer pela paciência. Valeu.
Bem, obrigado, Alberto. Algum comentário, alguma questão? Até a questão estrutural, né, que é a forma que a gente tem trabalhado aqui no GEM. Se alguém tiver, pode falar logo. Você vai ser. Veja só, a gente tem 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, que João disse que entraria uns 45, mais ou menos. E eu teria só algumas colocações para fazer, nada de muito amplo, até porque a apresentação foi bem extensa. Mas talvez seja interessante a gente ir no texto e tentar achar os momentos estruturais, né? Que o Alberto falou algumas questões, mas enfim, aí eu não lembro, a apresentação foi um pouco longa, se ele falou a tese e coisas afins. Talvez seja um exercício interessante a gente fazer isso junto. Visando, né, esse debate, esse tipo de exercício do grupo, né, de uma forma geral. Então, essas duas sessões, elas são as sessões conclusivas, né, da segunda dissertação. Já são sessões aí de que o Nietzsche parte já, né, de conclusões, e ele conclui de forma um pouco diferente, que são três interrogações, né? Eu vejo a primeira sendo essa questão do ideal, a segunda a sacrificação, né, de Deus, e a terceira e a quem se dirigir atualmente com tais esperanças e pretensões. Eu concordo bastante com o Alberto sobre essa questão de Nietzsche não ser um idealista, né, do futuro, não ser, nos próprios termos dele, uma seta, tanto que ele se cala aqui. Eu acho que é a segunda vez que ele vai se silenciar na genealogia da moral, né, nessa sessão 25. Se não falha a memória, ele se silenciar também em algum assunto da primeira dissertação, não vou lembrar exatamente onde agora. Mas é uma sessão bem ampla, e como o Alberto bem colocou no começo, é uma sessão que dialoga bastante com diversos temas, né, da filosofia de Nietzsche. Tem o tema da grande saúde, tem a questão do Übermensch, de forma velada aqui, a vontade de potência, a questão de saúde do ex, enfim, uma sessão bem ampla nesse sentido. Mas eu não sei se vocês concordam que o ponto central dessa questão, né, pelo menos para mim, dois pontos centrais desse texto, que seria a questão da destruição de um santuário para a construção de um outro, ou seja, é necessário destruir, né, esses valores ocidentais para formar novos valores. Visando, aí ele usa, né, o termo inatural e natural, né, questão de natureza, que, enfim, a discussão sobre o naturalismo foi trazida, foi pincelada aqui, né, mas, enfim, uma questão gigantesca, não seria o caso da gente entrar agora, mas valores que afirmam a vida. E eu acho que a tese, a questão central desse texto está justamente no trecho, no meio, na verdade, da sessão, eu falo da sessão 24, que é: para aquele fim seria preciso uma outra espécie de espíritos diferente daqueles prováveis nesse tempo. Espíritos fortalecidos por guerra e vitória, para os quais a conquista, o perigo e a dor se tornaram até mesmo necessidade. Seria preciso estar acostumado ao ar cortante das alturas, às caminhadas invernais, ao gelo, aos cumes, em todo sentido. E só um parênteses, esse gelo e cume em todo sentido aqui me lembra muito a figura que ele vai falar na primeira sessão lá do Anticristo, né, o hiperbórico. Enfim, não sei se é proposital essa ligação, mas lembrou-me bastante quanto o Alberto apresentava. Seria preciso mesmo uma espécie sublime de maldade, uma última securíssima petulância do conhecimento própria da grande saúde. Seria preciso, em suma, infelizmente, essa mesma grande saúde. Isso seria, né, um momento central, no meu entender, do texto, e a partir disso ele vai desenrolar algumas consequências sobre o presente, e aí é que ele vai tratar depois desse homem do futuro, que foi um dos temas, inclusive, de apresentação aqui no Encontro Nietzsche, né, quem seria esse homem do futuro. Não lembro exatamente quem foi que fez essa apresentação, mas houve, né, quem é esse homem do futuro dessa sessão, que nos salvará não só do ideal vigente, como daquilo que forçosamente nasceria. O ideal ascético, as suas consequências, no meu entender, não só fisiológicas, mas também culturais, de uma forma bem geral. Tá? Do grande nojo, da vontade de nada, do niilismo, esse toque de sino do meio-dia, né? Nietzsche usa muito a metáfora do meio-dia. Vire, por exemplo, capítulo 5 do Crepúsculo dos Livros. Da grande decisão, torna novamente livre a vontade, que devolve à terra sua finalidade, homem e esperança. Esse anticristão, antinilista, esse vencedor de Deus e do nada, ele tem que vir um dia. E aí, novamente, né, tem uma concordância com o Alberto, né, que essa questão, essa sessão 25, é muito Nietzsche dizendo: não me confundam, né, com um idealista que está prevendo essas coisas. Né? Até porque, e esse é um trecho que eu gosto muito do Zaratustra, essa questão do Übermensch, né, quando o equilibrista está na corda e diz que vai falar do Übermensch, né, ele não chega ao fim da corda, ou seja, ele anuncia, na verdade, que o homem é uma corda estendida entre o animal e o Übermensch, e ele cai da corda, ele não consegue chegar ao fim, né, ao outro lado, que seria justamente esse Übermensch, esse além do homem, e que não há necessariamente, não é uma necessidade dele aparecer, né, não há essa necessidade. Eu vejo muito essa última frase do 24, ele tem que vir um dia, muito como uma espécie de esperança, né? Uma esperança do Nietzsche quanto a essa presença do além do homem e tal. Esse novo homem, essa nova humanidade, de uma forma geral. Só retomando mais um ponto, que é um ponto que eu trabalhei muito recentemente, que é essa noção do Nietzsche, da primeira interrogação dele, eu acho muito curiosa, porque é uma interrogação que a gente pode pensar como uma interrogação para a genealogia da moral, uma vez que ele pergunta o que ocorre exatamente se está erguendo ou demolindo o ideal. Quando ele pergunta isso, a gente pode perguntar qual a finalidade, né, dessa obra, qual a finalidade da genealogia da moral, que se insere no corpo nietzschiano justamente como essa retomada, né, da história, enfim, não só a história, mas uma genealogia do ideal ascético de uma forma muito ampla, né, os três temas, recentemente, uma consciência ideal ascético se coaduna, né, a relação entre esses temas e colocar, né, a resposta dele é muito categórica quando ele diz que é necessário destruir o ideal, ou seja, é necessário dar uma olhada, né, nesse ideal, entender, avaliar esse ideal como forma de superá-lo também. Né? Lembra muito ao que Charles coloca na transvaloração de valores, que é entender o solo no qual os valores foram gerados e suprimir esse solo. Né? Isso está no Extravagâncias, eu acho que é o artigo sobre a morte de Deus. Tá? Tem 15 minutos ainda de discussão, a gente pode fazer leitura de texto, a gente pode fazer um debate. Não sei se mais alguém quer falar, Felipe, Tiago, Cecília, Gabi, enfim. Sinta-se à vontade para trazer leituras e interpretações.
Só um detalhe, gente. Daqui a pouco o João, inclusive, vai entrar, né? É interessante que aqui é a primeira vez na genealogia da moral que Nietzsche cita Zaratustra. Ele vai citar na terceira dissertação, mas aqui é a primeira vez que Nietzsche cita Zaratustra. E, assim, além de ser a penúltima sessão da segunda dissertação, parece-me que há um fechamento, não só por conta do lugar da sessão, mas sim pelo que ele coloca, né? Parece-me que há um resumo de todas as outras e ele finaliza a segunda dissertação com uma proposta, né? Ou com uma hipótese que seria o advento do Übermensch. Então, só isso, acho que são os meus comentários, além do que vocês falaram, acho que é importante frisar que ele, ali a partir da terceira parte, eu diria, da sessão 24, ele começa a perguntar, né? Seria ela sequer possível agora, essa grande saúde? E aí ele vai até o final falando sobre esse homem que tem de vir um dia, né? E aí ele termina com 25. O que tão só a Zaratustra se consente, a Zaratustra, o ateu. Então, na terceira dissertação, ele trabalha com Zaratustra, inclusive tem aqui a epígrafe da terceira dissertação, que já começa citando, né, Zaratustra. Mas, além de tudo isso, ele termina já na sessão, 24, 25, e na 24 ele faz esse grande resumo e esse fechamento. Porque aqui ele fala, né, de toda a negação que foi feita, da subversão das coisas, né, do grande nojo, da imanência, essa destruição que se colocou, enfim, esse olhar ruim, né, sobre o que é humano, sobre as propensões naturais. Então, acho que é interessante frisar isso, né, que é um fechamento e parece-me um resumo, não sei se todo mundo concorda, mas um resumo, não que tenha abordado tudo, mas que tenha abordado pelo menos o suprassumo aí da segunda dissertação. Só isso mesmo, gente.
Bom dia. Bom dia, pessoal. Tiago, na
Bom dia.
seção 8 do prólogo, ele já faz uma pequena citação de Zaratustra, né? Que ele fala, faz aquela ressalva que ele diz que o livro, a Genealogia da Moral, se parecer incompreensível para alguém, ele cita que se lê antes Zaratustra, né? Para poder entender de onde é que ele tira essas ideias, né? Logo no início,
Ah, sim, mas
né?
no
É assim,
interior
uma
da.
pequena questão. Eu quis até fiquei assim, contido de falar, porque não é tão ampla como você falou aí, né? Só ele dando uma exemplificação de como ler a genealogia, já que é óbvio que é bom ter lido Zaratustra antes, né? Obrigado, era só isso mesmo.
Não, é interessante porque, na verdade, no interior das sessões, né? No prólogo ele cita. Eu estou procurando aqui. Que tem a citação do Zaratustra, mas no interior das sessões, na primeira da segunda dissertação, ela aparece a primeira vez lá, né, no final da segunda, no na 25. Tanto que quando ele propõe na 24 esse advento, né, do homem que terá que de vir um dia, ele não cita, né, o Zaratustra, e só vai citar no 25. Mas sim, no prólogo, de fato, tem no prólogo, mas ele não trabalha com a concepção do Zaratustra, assim, nomeadamente, né? Nas sessões da primeira e da segunda dissertação. Só no prólogo e depois ele retoma cinco, mas eu concordo, tem sim. Só não estou achando aqui no meu, mas eu lembro que ele tem.
No de Paulo César é na página 13.
Ah, achei aqui. No que toca o meu Zaratustra, por exemplo.
Sessão 8, né?
É.
Eu achei interessante esse comentário de Tiago, porque, de uma forma ou de outra, na primeira e na segunda dissertação, o fim dessas dissertações elas vêm meio como promessas, né? Na primeira dissertação, ele vai falar, né, de valores contrapostos, e aí eu falo da seção 16 e 17. Ele chega a falar do sobre-humano e do inumano, né? Usa, enfim, todas as duas têm esse caráter, né? E aí eu concordo com o que ele de rememorar, né, a discussão, óbvio, com um resumo, e trazer uma proposta de conclusão, né? Sempre trazendo essa ideia do Ubermensch, né? Na primeira, eu acho que de forma um pouco mais velada, na segunda, mais aberta. Na primeira, eu acho que o mais aberto está essa questão da superação, né? Sobretudo, e aí eu estou na página 42 da edição de bolso, né? Pouco acima da nota, na verdade, 41, 42, que é o fim que ele tenha chegado, né? Que significa colocasse para além do bem e mal, não significa também colocar além do bom e do ruim, né? E aí ele novamente no fim da segunda traz esse novo ar, né, uma espécie de ar de esperança de que o homem do futuro, né, esse Ubermensch, esse antinilista, anticristão, terá de vir um dia como uma superação a esse ideal vigente. A superação da má consciência, a superação do niilismo, dos valores cristãos. Mas e aí eu vejo, né, só um comentário em cima daquilo que o Alberto trouxe acerca da visão de Nietzsche acerca dos gregos. Nietzsche tinha uma certa, né, ideia dos gregos enquanto uma cultura que afirmava a vida, mas não há necessariamente um ensejo de fazer essa retomada, né, não a retomada dos valores, mas, né, enfim, de um resgate total, né, mas aparece muito mais como uma espécie de inspiração. Não sei se vocês concordariam com esse tipo de leitura, porque me parece que a ideia de Nietzsche não é pegar tudo que os gregos fizeram e trazer para a contemporaneidade ou algo do tipo, né? Não seria nesse sentido aqui um reacionário, né? E aí eu coloco o reacionário dentro desse contexto. Mas ele se inspiraria, né, nos gregos para montar algo no futuro, que não, me entendendo, a obra de Nietzsche não está tão clara assim como seria isso. A Vânia tem um texto muito, muito bom, né, um livro já antigo dela, que é o A Aurora de uma Nova Ética, que ela propõe que os valores eles devem estar embasados, né? E aí concorda-se muito com isso, né? Da questão da vida e tal, no amor fati, que é o que Alberto trouxe, dizendo que não ia trazer com detalhe, né? Não sei se vocês concordariam com essa leitura e esse apontamento.
Eu acho interessante, eu acho válido. Só que, já que foi mencionado algumas vezes aqui, alguma menção à questão do prólogo e à questão da própria metáfora do meio-dia, né? Acho que seria importante, talvez, pontuar algumas questões sobre como é que isso aparece, não só aqui nessa obra, mas em outras obras, né? Que também é uma terminologia que parece ser algo, talvez, meio aleatório ou que determine uma certa concepção mais estratificada, mas isso tem um certo significado no perpassar das obras do Nietzsche, que remete lá no próprio prefácio e retorna aqui também, né, como um ponto de retomada dessa questão, né? Então, essa metáfora do meio-dia, ela aparece, é assim falou Zaratustra, sobre verdade e mentira do sentido desta moral, né? Onde há certas indicações a respeito dessa metáfora, né, que lá indica um certo processo de uma espécie de criação artística, que de certa forma relaciona-se com o que eu tentei trazer aqui também, nesse ambiente estético, como possibilidade de superação do niilismo, o que aparece aqui como má consciência. Nos fragmentos póstumos também aparece essa questão de uma certa elaboração do próprio Zaratustra, né, e as indicações da própria gênese metafórica, né, que forma uma certa processualidade de linguagem ligada à crítica que o Nietzsche estabelece referente à própria linguagem nesse sentido, né. O Nascimento da Tragédia aparece algumas referências a essa questão da metáfora do meio-dia, né, e para aludir justamente aquilo que eu também trouxe acerca do Nascimento da Tragédia, da união entre Apolíneo e Dionisíaco, né, que confere origem ao mito trágico. E já em Zaratustra tem um deslocamento desse sentido em determinados aspectos para insinuar a questão do eterno retorno, que também apareceu aqui, de certa maneira, na reflexão conjuntural ligada à ideia de amor fati, porque se relaciona inevitavelmente, né, que alude a certas concepções do percurso do próprio personagem, desse percurso aí de inexorável sofrimento e reafirmação desse sofrimento, né, como figura presente nos no ditirambos entoados pelo profeta, né? Então, o meio-dia em Nietzsche, né, apesar de diferentes concepções de sentido, aparecem aí ao longo da obra do autor, né, como poderíamos entender, né, em uma determinada forma aqui, para englobar essas concepções, como uma metáfora que alude à própria experiência de fascínio e de gozo nos instantes de maior potência de vida, de certa forma. Então, acho que é um elemento, talvez, não sei, né, estou aqui tentando perceber como isso pode aparecer na mentalidade das pessoas que veem essa questão. Pode ser algo possivelmente compreendido como corriqueiro, mas tem essa alusão, tem esse perpassar nas obras de Nietzsche. Só queria ressaltar esse ponto aqui, que eu acho que talvez seja importante, ou talvez seja relevante, mas eu quis falar. É isso.
Tem um minuto ainda, né? Eu acho importantíssimo essa metáfora do meio-dia. Aparece no prólogo, né, da genealogia da moral, e ele vai remetendo ao que a vida, né? De repente, dá as 12 badaladas e nós nem percebemos que a vida passou. Ele fala também das vivências, né? A gente vai vivendo, vai absorvendo várias coisas e não vai percebendo. Quando ele fala que nós seres humanos, né, somos homens do desconhecimento, então a gente não conhece a si mesmo, né? Então esse meio-dia É como se fosse uma transição, né? Quando dá as badaladas do meio-dia, é como se fosse uma transição para Nietzsche, né? Ele sempre está usando essa metáfora. Achei muito bom você ter voltado, José, para relembrar isso. Acho que é 11h35, o professor João deve estar chegando, não era só para ressaltar a importância dessa metáfora, que eu também acho incrível ele sempre colocar na obra dele.
Além disso, Gilmar, quando a gente pega um capítulo como O Mundo Verdadeiro Finalmente Se Tornou Falo, Crepúsculo, né, o Crepúsculo dos Ídolos, essa metáfora ela vai estar em voga em todos os momentos. Né, a apreensão final, o sexto momento dessa espécie de história ocidental, história do niilismo aí, seria justamente o meio-dia. Não vou lembrar exatamente cada momento que ele vai dizer agora, óbvio, mas essa questão do sol, né, da posição do sol, é uma metáfora muito forte, gente. E esse meio-dia é tomado como essa superação, esse momento da transvaloração, né? Eu coloco aqui a palavra, porque é o que está posto aqui, né? De uma forma direta, no meu entender, está bem direto aqui, a questão da transvaloração, a transvaloração de valores, né, como um momento chave, esse momento do sol a pico, enfim, né, um momento o meio-dia.
Valeu, Levan. Obrigado, perfeito.
Então, não sei se alguém vai querer fazer mais algum comentário, se a gente espera o João chegar, porque até agora ele não deu nenhum sinal.
Eu acho que a gente pode ficar conversando. Ele disse que ia estar entrando por agora, né? Ele e o Jorge, não sei se. Porque eles estão em reunião também, né? Não sei se houve alguma questão na reunião lá para. Enfim, se houve alguma questão na reunião. Ele pode ficar conversando. O nosso teto é meio-dia, né? Se ele entrar até lá, a gente vê. Senão a gente pode ir conversando daqui até lá para não. Com esse silêncio assim.
Leovan, como é que está a seleção do mestrado? Finalizou já ou não?